eu posso surpreender a minha esposa? Como posso surpreender os meus filhos? Como eu posso surpreender a minha mãe? Como posso surpreender um amigo? E vamos basear essa palavra no texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, aonde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria, serva, e Lázaro, era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Ela guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Interessante esse texto. Esse texto nos fala muito importante sobre esta atitude de Maria, não é? Irmã de Lázaro, quando Jesus foi visitar. Jesus se sentia profundamente bem. Naquela casa, a casa de Betânia, residência de Lázaro, Marta e Maria. E naquele dia especial, naquela ceia que Lázaro promovia para abençoar o Senhor Jesus Cristo, havia chamado os seus amigos, os fariseus, havia chamado os seus amigos de toda a sua comunidade judaica para celebrar aquele jantar. E naquele dia em especial aconteceu algo muito importante. Maria surpreendeu a todos. Surpreendeu a Jesus, surpreendeu a Lázaro, surpreendeu aqueles convidados com algo especial. Será que na sua vida você tem surpreendido as pessoas que você ama? Com um mimo, com um carinho, com uma afeição, com uma lembrança, com uma rosa, com um pequeno presente, ou com um telefonema, ou com uma atitude que venha demonstrar o seu amor por aquela pessoa que você está fazendo essa surpresa e está surpreendendo? Foi isto que Maria fez. Maria, ela surpreendeu o Senhor Jesus, aos convidados e a Lázaro com a sua atitude. O texto nos fala claramente que Jesus estava ali naquele momento para tomar aquela ceia. Quando Maria, ela pega e com um vidro de perfume, ou melhor dizendo, com um vaso de alabastro, que era um vaso feito de uma espécie de mármore, cheio de unguento, cheio de nardo puro, cheio de um perfume de muito valor, porque nos diz que é aquele perfume encontrado naquele vaso de alabastro, ele valia 1 ano de trabalho de uma pessoa. Maria havia juntado durante 1 ano recursos para comprar aquele perfume maravilhoso que ela colocou e derramou sobre o Senhor Jesus, ungindo e o perfumando. O texto nos fala de maneira muito poderosa sobre isso, sobre esta atitude marcante de Maria ao surpreender a todos presentes ali com aquela atitude. Então, ela pega, derrama, quebra aquele vaso, derrama aquele perfume sobre Jesus. O que nós aprendemos? quais são as lições que nós aprendemos com Maria de Betânia? Nós aprendemos em primeiro lugar o princípio da honra, porque a Bíblia é cheia de princípios. A Bíblia é comandada por princípios. E ela fez um princípio que é o princípio da honra. A Bíblia nos fala no livro de Provérbios: honrai o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Não é? É um princípio. Ela honrou o Senhor com aquele perfume que havia custado um ano de trabalho, um ano de dedicação, um ano de labuta, um ano de sol a sol. E ela, aquele vidro de perfume tinha um valor muito grande para ela. Ela era produto do seu esforço, da sua dedicação. E ela derramou sobre o Senhor aquele perfume. Ela honrou. Eu quero te perguntar, meu querido ouvinte, você tem honrado a quem você ama? Você tem honrado a sua esposa? Ou esposa, você tem honrado o seu esposo? Você tem feito, de vez em quando, de maneira surpreendente ou surpreendendo? Meu querido, hoje à noite nós vamos fazer um jantar especial. Ele nem está esperando por aquela surpresa profundamente agradável. Aí você prepara aquela comida que ele gosta, não é? Prepara a mesa da maneira como ele gosta. Você se veste como esposa da maneira como ele gosta. Você prepara o ambiente da sua casa e do jantar da maneira como ele gosta. Aí você vai surpreender o seu esposo. Ou você, meu querido, que é casado também, você vai surpreender a sua esposa. Você sabe do que ela gosta, de algo que vai agradar a sua esposa. Então, naquele dia, você vai surpreender a sua esposa. Você vai escrever um bilhetinho para ela e colocar assim: meu amor, eu te amo profundamente. Aí você vai colocar debaixo da cafeteira aquele bilhetinho e vai botar ali uma nota de 100 reais dizendo: compre um presente para você. Surpreendeu a sua esposa, que ela não vai esperar por isso. Quando ela levantar e ver que você já foi para o trabalho, encontrará debaixo da cafeteira aquela nota de 100 reais e com a palavra: eu quero te surpreender porque você é a pessoa amada na minha vida. Você tem surpreendido os seus filhos? Você tem a todos os dias abado os seus filhos? Você tem dado um abraço gostoso nos seus filhos? Você tem fortalecido a autoestima do seu filho quando você diz para ele: o papai te ama, o papai te ama, a mamãe te ama? Você surpreende o seu filho quando você vai fazer algo que ele gosta? Quando ele é pequenininho, você bota aí um calção, uma roupa, uma camiseta e vai para o chão brincar daqueles brinquedos como ele mais gosta. Eu surpreendo o meu neto de vez em quando, o meu neto Paulo Davi. Eu pego, boto uma roupa e vou para o parquinho ficar com ele, colocar ele no balanço, colocar ele no escorrega. E eu coloco ele lá em cima no escorrega e vou esperá-lo lá embaixo com um abraço gostoso, um abraço fraterno, um abraço amoroso. E eu estou transferindo para o meu neto segurança. Eu estou transferindo para o meu neto amor, afeição, afetuosidade, carinho. Se você soubesse o poder que há num abraço, o poder de fortalecer a segurança e a autoestima de um ser humano, você estaria sempre amando e abraçando e dizendo palavras de encorajamento. Então, nós devemos honrar. O princípio da honra é muito importante. Honrar a quem merece a nossa honra, como os nossos cônjuges, como também os nossos familiares. Nós aprendemos também um outro princípio aqui, que é deveras importante, não é? para nós entendermos aquela atitude, é que Maria, ela não perdeu a oportunidade de abençoar o Jesus. Meu filho, a oportunidade, se diz que a oportunidade é como que um homem calvo que tem uma trança atrás. E nós queremos pegar essa pessoa e colocamos a mão na sua cabeça, e quando chega no final, tem um rabo de cavalo. Nós temos que agarrar ali, porque senão nós vamos perder. Então eu quero dizer que oportunidade é para ser aproveitada. Maria teve, eu creio, uma das últimas oportunidades de estar com Jesus, que ele estava caminhando para a sua morte de cruz. Tanto é que ela transformou aquele momento ali num momento profético. Quando ela ungiu, o Senhor Jesus disse que ela o estava ungindo, o preparando para a sua morte, o seu corpo. Foi um momento profundamente profético. Ela aproveitou a oportunidade de estar com Jesus para profetizar sobre a sua vida. Oh, meu querido, não perca as oportunidades da vida. Tem gente que perde as oportunidades da vida. Por exemplo, convive com a sua esposa ano após ano, tempo após tempo, e nunca dá uma rosa, nunca compra um buquê de rosa. Aí no dia que ela falece, no seu enterro, ou no enterro de um familiar, a gente vê aquele montão de rosas. Aquele montão de rosas, de flores do enterro, não são frutos de gratidão. Você me perdoe, mas é fruto de remorso. A pessoa tem remorso, porque em vida ela não deu uma flor. Ó, meu querido, aproveite a oportunidade. Existe um poeta que diz que se tu tiveres que me dar uma rosa, me dê hoje, me dê hoje. Tu vai esperar no dia final. Dê um carinho para aquela pessoa que te ama, que tem um expresso sentimento sobre você. Então, na vida, nós não podemos perder oportunidades. Maria não perdeu a oportunidade de abençoar e de honrar o Senhor Jesus. Na vida é assim. A oportunidade é como um cavalo encilhado, não é? O cavalo encilhado é aquele que vem com sela e passa pela frente da gente. Você tem que montar. Se a oportunidade não for aproveitada, é oportunidade perdida. E oportunidade perdida nunca mais se recupera. Então aproveite as oportunidades que a vida lhe dá. Não desperdice oportunidade. Segundo, terceira lição que nós aprendemos neste texto é de que tudo aquilo que nós fazemos para Jesus, nada é desperdício. Ali estava um homem chamado Judas Iscariotes. Aquele homem tinha um desvio de caráter. Ele não tinha fraqueza, mas ele tinha um desvio de caráter. Ele era um homem ganancioso, cheio de ânsia para ganhar. O ganancioso, ele só quer ganhar, 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 ganhar. Ele tem uma compulsão para ganhar e nunca perder. E Judas era esse homem ganancioso, profundamente ganancioso, e ele queria que aquele dinheiro, aquela verba que Maria havia investido no unguento, ele viesse para a bolsa, não é? A conta do colégio apostólico. Mas por que isso? Para gastar com Jesus? Não. A Bíblia diz que ele fazia isso porque ele era ladrão. Ele lançava a mão dos recursos do colégio apostólico para ele se locupletar, para ele roubar para si. Você pode ver que naquela sua ânsia de obter recursos, ele vendeu Jesus por moedas de prata. Nos diz a palavra de Deus que aquelas moedas representavam não o preço de Jesus, mas o preço do caráter de Judas. Judas era um homem que tinha um amor ao dinheiro. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Os malefícios vêm ao amor ao dinheiro. O dinheiro em si é neutro, mas quando a gente ama o dinheiro acima de tudo, ele deixa de ser neutro e se torna um malefício na nossa vida. E para Judas, era um desperdício gastar aquele dinheiro com Jesus. Na opinião dele, era um desperdício. Para que fazer isso? Tem gente na igreja que é assim: para que comprar presente no dia que o pastor faz aniversário? Para que gastar dinheiro neste evento de homenagem? Esse dinheiro podia ser feito para os pobres. E quando você vai ver aquela pessoa que toma tal atitude e ela não honra o Senhor com as primícias da sua renda, com dízimos e ofertas, mas é uma pessoa que tem o seu coração fechado e a sua mente fechada. Eu sei uma história de um homem chamado Reverendo Spurgeon, um dos maiores pregadores que já passou pela face da terra. Spurgeon estava uma vez viajando de trem no interior da Inglaterra, e os trens da Inglaterra, eles têm 4 vagões, aqueles trens de passageiro. Tem um vagão de restaurante, que é o primeiro logo após a locomotiva, tem um vagão da primeira classe, tem o vagão da segunda classe, tem o vagão da terceira classe. E Spurgeon estava sentado no vagão da primeira classe, descansando para ir para aquele lugar para fazer umas conferências. E uma irmã de sua igreja estava lá no vagão da terceira classe. Então ela tinha que ir ao restaurante para almoçar. Então ela veio lá do vagão da terceira classe, passou pelo vagão da segunda classe, e quando chegou no vagão da primeira classe, encontrou o reverendo Spurgeon sentado na primeira classe. E ela olhou para Spurgeon e disse: pastor, reverendo Spurgeon, que desperdício o senhor gastando todo o dinheiro do senhor nesse vagão de primeira classe. O senhor podia ir lá comigo na terceira classe e poupar o dinheiro do senhor. Mas que desperdício! Aí Spurgeon, dentro daquela sua sabedoria habitual, a sua unção e direção de Deus, ele disse assim para aquela mulher: mais importante é o servo do Senhor do que o dinheiro do Senhor. Vou repetir: mais importante é o servo do Senhor do que o dinheiro do Senhor. Para aquela mulher, Spurgeon na primeira categoria, na primeira classe, vagão de primeira classe naquele trem, era desperdício. Mas não era desperdício, porque mais vale o servo do Senhor do que o dinheiro do Senhor. Jesus vale mais do que qualquer coisa na vida. Maria sabia disso. Maria não desperdiçou os seus recursos com Jesus, mas ela investiu em Jesus, semeou na honra, aproveitou a oportunidade, teve uma expressão de amor exponencial, amor avassalador. Ó, meu querido ouvinte, eu quero deixar com você nesta noite isso. Não perca a oportunidade na sua vida de honrar as pessoas que você ama. Não perca a oportunidade na sua vida de dizer que ama sua esposa, ama os seus filhos, que você honre os seus amigos, aqueles que lhe são especiais, que marcaram a sua vida. A nossa vida, nós temos que aprender com esta mulher, com Maria. Maria marcou época. O Senhor Jesus diz que aquela atitude dela ficaria eternizada. Todos conheceriam a vida de Maria pela atitude tomada. A nossa vida marcada por atitudes. Atitudes de compaixão, atitudes de amor extravagante, atitudes de não desperdiçar a oportunidade, atitudes de reconhecer e honrar as pessoas que amamos, atitude de honrar a Deus com seus talentos, honrar a Deus com o seu tempo, honrar a Deus com os seus bens, honrar a Deus com a sua vida. Ó, meu querido ouvinte, nessa noite, essa noite tão especial na sua vida, eu quero deixar esta mensagem com você. Surpreenda quem você ama. Faça algo abençoador que a pessoa que lhe ama não está esperando. E você vai tocar profundamente no âmago, na vida desta pessoa, que você tem amor. Não desperdice a oportunidade. O tempo passa muito rápido na nossa vida e nós não podemos esquecer de maneira nenhuma das lições que nós aprendemos com essa mulher, Maria, que foi de uma vida inspiradora, de uma vida que nos ensina tantas coisas fundamentais. Que o Senhor lhe abençoe, lhe dê um sono reparador, uma noite abençoada. E agora eu declaro em nome de Jesus a bênção sobre a sua vida e a sua família.